plenário do TSE.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve o mandato da deputada estadual por Santa Catarina, Luciane Maria Carminati. O plenário entendeu que não há prova de que a candidatura dela tenha sido favorecida pela prefeita de Campo Herê, Rosane Bortoncello Moreira. Vamos ouvir o julgamento.
E apregou para julgamento o recurso ordinário número 0602-904-97, procedente de Florianópolis, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. É recorrente o Ministério Público, recorridas Luciana Maria Carminati e Rosane Bortoncello Moreira. Neste caso, a pedido de sustentação oral, presente na sala de videoconferência, o Dr. William Rafael Hensel, que falará pela recorrida Luciane Maria Carminati. Indago a senhora advogada se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso, sim.
Muito obrigada, Dr. William Rafael. E concedo a palavra à Vossa Excelência pelo prazo regimental. Tenha a palavra.
Ilustríssimos ministros que compõem esta sessão, agradeço desde já por esta oportunidade. Como se depreende dos autos originários, o Ministério Público Eleitoral instaurou um processo de representação especial eleitoral em desfavor de Luciane Maria Carminati e Rosane Bortoncello Moreira. A peça inaugural constrói uma narrativa fictícia de que ambas estariam realizando uma campanha eleitoral utilizando-se de veículos novos da Prefeitura. Após a ampla direção probatória realizada, é respeitados todos os atos necessários para garantir a ampla defesa das partes, restou demonstrado nos autos originários que as alegações iniciais não possuem embasamento na realidade, como será destacado a seguir. Ocorre que o recorrente deixou de apresentar suas testemunhas na data e hora designada para o ato, sendo que nem mesmo o procurador que compareceu ao ato apresentou qualquer objeção ao andamento do feito. Após a concretização da carta de ordem em sede de alegações finais, o recorrente apresentou pedido de reabertura da instrução probatória, de modo completamente intempestivo e infundado, quando observado o robusto acervo probatório constante nos autos. Denota-se que o parquê não apresentou qualquer pedido prévio, indicando a dificuldade para a condução de suas testemunhas, de modo que o direito estaria precluso. Ora, o artigo 22, inciso 5º da Lei Complementar 64/90, é explícito ao determinar que as testemunhas deveriam comparecer de modo independente de intimação, sendo que as recorridas providenciaram a apresentação das 12 testemunhas, a fim de sanar de modo suficiente todos os esclarecimentos necessários para o feito, em especial a se considerar os robustos registros como imagens e vídeos constantes nos autos. Repise-se que, mesmo no despacho em que estimou as partes acerca da designação da audiência, foi informado que cada parte seria responsável pela intimação de suas testemunhas. No julgamento proferido pelo relator William Medeiros de Quadros, foi analisado tal pedido, sendo entendido que caberia às partes promoverem os atos necessários para a participação de suas testemunhas. No mérito, o nobre relator entendeu que não foram demonstrados quaisquer indícios de ilicitudes narradas na inicial, julgando improcedente a representação especial proposta. Repise-se que, ainda que sem a oitiva das testemunhas do Ministério Público Eleitoral, não foram acostados aos autos quaisquer provas concretas das teses alegadas. Após análise de todas as provas apresentadas, ficou evidente que Luciane Carminati não utilizou funcionários da Prefeitura no horário de expediente para suas atividades de campanha. Além disso, estava alheia à carreata de veículos que circulou em uma área diferente do município. Repise-se que, na campanha da recorrida, foram utilizados veículos particulares, quais sejam uma Saveiro branca, um Gol vermelho e um Jeep Compass. Toda a equipe que estava neste comboio fazia parte da campanha da então candidata Luciane Carminati, não havendo que se falar em participação de servidores da prefeitura. Tais registros foram comprovados também pelas testemunhas do comércio local. Com a análise das fotos dos veículos colacionados, bem como do amplo registro testemunhal apresentado por ambas as recorridas, ficou evidenciado que a apresentação de veículos à municipalidade era uma ação autônoma e desvinculada dos atos de campanha, organizada internamente pelos funcionários da prefeitura. Seu único propósito era demonstrar a nova frota que estava sendo incorporada para uso da prefeitura. É importante ressaltar que essa atividade surgiu, seguiu um trajeto específico para eventos desse tipo e não coincidiu com os eventos de campanha realizados pela recorrida Luciane. Até mesmo as imagens acostadas pelo Ministério Público demonstram que os veículos da Prefeitura estavam apenas com marcação dos órgãos aos quais foram destinados, inexistindo ato de campanha atrelado ao bem. Para esclarecer a situação, em torno das trocas de mensagem com a Dircafta, que é conhecido desafeto da recorrida Rosane, foi obtido o depoimento de Florentina de Fátima da Silva, que atesta que estava trabalhando na Escola de Educação Básica Emílio Grassuso Medici e, portanto, não poderia estar envolvida na campanha. Do outro turno, as únicas imagens acostadas aos autos envolvendo atos de campanha foram realizadas fora do horário de expediente, no horário de almoço dos servidores públicos municipais. Assim, ao contrário do que faz crer o recorrente, por intermédio de seu recurso especial, não existiam indícios mínimos das alegações apresentadas, sendo que, ainda que se entenda pela oitiva de suas testemunhas, o processo teria o mesmo resultado, apenas prolongando-se mais com dispêndio ao judiciário. Da análise de todas as peças defensivas, bem como da decisão guerreada, observou-se que todo o processo foi devidamente instruído, com provas suficientes do ocorrido, como bem atestado no acórdão proferido. Sendo evidente que todo o acervo colecionado influiu na convicção do egrégio tribunal, demonstrando desnecessidade de reabertura da instrução probatória, tendo em vista as alegações do recorrente não se sustentam de nenhum modo. Restou consagrado que não houve qualquer violação à legislação regente sobre a matéria, conforme robustas provas dos autos, sendo inaplicáveis as penalidades visadas pelo Ministério Público. Por fim, destaca-se que até mesmo o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, ao analisar o recurso, foi no sentido de negar provimento, entendendo que não houve violação ao princípio da impessoalidade, capaz de comprometer a lisura eleitoral. E ainda deixou explícita sua discordância com a reabertura da instrução do feito, tendo em vista a preclusão observada. Assim, venho requerer que seja mantido o acórdão que julgou a representação eleitoral especial em sua integralidade, pelas razões expostas, reconhecendo a impossibilidade de reabertura da instrução probatória, tendo em vista que o recorrente não apresentou sua irresignação em momento oportuno, além de a decisão proferida ter observado o robusto acervo probatório já colecionado nos autos, devendo ser preservado em toto a decisão proferida no juízo ACO. Agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências.
Muito obrigada, doutor William. Passo a palavra ao eminente ministro relator, Floriano de Azevedo Marques.
Senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Cássio Nunes, ministro Gilmar Mendes, ministro Raul Araújo, ministro Isabel Galotti, ministro André Ramos Tavares, senhoras ministras substitutas Edilene Lobo e Vera Lúcia Araújo, vice-procurador Alexandre Espinosa, secretário João Paulo, saúdo a todas e todos, e em especial o doutor William Rafael Renzel Dietrich, que sustentou aqui na tribuna virtual. E passo, então, ao voto. Trata-se, como visto na tribuna, de recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral da origem, faz decisão vertida em acórdão daquele regional, que, em preliminar, rejeitou por unanimidade a reabertura da instrução e, no mérito, julgou improcedentes as representações em face das investigadas Luciane Maria Carminati e Rosane Bertoncello Moreira acerca das alegadas práticas de condutas vedadas previstas no artigo 73, inciso 1 e 3 da Lei 9504. O recurso ordinário é tempestivo, haja vista que o Ministério Público Eleitoral o interpôs dentro do prazo legal. Passo a analisar inicialmente a preliminar de não cabimento do recurso ordinário, que foi aduzida, porquanto as recorridas alegaram que este recurso não seria cabível na espécie, pois a representação visava a cassação do diploma da candidata e a matéria em discussão no recurso diria respeito à reabertura da instrução probatória. Todavia, a súmula 36 deste Tribunal Superior dispõe que cabe recurso ordinário de acordo do Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais. Assim, haja vista tratar-se de representação eleitoral cujo pedido principal é a cassação do diploma da deputada estadual Luciane Maria Carminati, reeleita nas eleições de 22, não assiste razão às recorridas quanto à preliminar apontada. Passo, então, ao mérito, iniciando por uma breve síntese da controvérsia. O Ministério Público Eleitoral ajuizou na origem representação contra Luciana Maria Carminati, então candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, reeleita no pleito geral de 22, e contra Rosane Bertoncello Moreira, prefeita de Campo do Herê, ali em Santa Catarina, que fora eleita em eleição municipal de 2020, alegando a prática das condutas já citadas, tipificadas no artigo 73, 1 e 2 da Lei das Eleições. Alegou o Ministério Público Eleitoral que a candidata representada teria sido beneficiada pela representada, então, prefeita, sua correligionária, e que teria efetuado, abre aspas, assintosa campanha em prol da candidatura à reeleição da deputada estadual Luciane Carminati por meio do emprego de funcionários da prefeitura daquele município. Fecho aspas, e alegando ainda que teriam sido utilizados veículos da prefeitura local e funcionários em horário de expediente com, novamente em aspas, quebra inexorável da igualdade entre a candidata Luciane Carminati e os demais candidatos a deputado estadual, já que a primeira foi, ainda na alegação do Ministério Público, a única que poderia ser beneficiária do esquema ilícito antes descrito, refletindo a gravidade das condutas vedadas. O Tribunal Regional Eleitoral, como visto, rejeitou tanto o requerimento preliminar de reabertura da instrução probatória, como, no mérito, julgou improcedente a representação. No que tange à reabertura, ao pedido de reabertura da instrução probatória, o Ministério Público Eleitoral aponta divergência jurisprudencial em relação a julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nos autos do recurso eleitoral 11.548, no qual teria sido decidido que, embora o inciso 5º do artigo 22 da Lei Complementar 64.90 atribua à parte o dever de apresentar suas testemunhas, independente de intimação, tal regra deve ser interpretada em consonância com o artigo 455, 6º, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que prevê o tratamento diferenciado para a intimação das testemunhas arroladas pelos órgãos estatais em juízo, estabelecendo intimação judicial quando as testemunhas forem arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria. Por sua vez, o artigo 22, inciso 5º, da Lei Complementar 64, deixa bastante claro que o rol das testemunhas deverá ser apresentado pelas partes e estas testemunhas, cito a lei, comparecerão independentemente de intimação. Na espécie, a Corte de Origem ressaltou que o Ministério Público Eleitoral foi advertido de que era seu dever diligenciar para que as testemunhas comparecessem à audiência de instrução, não tendo relatado o Ministério Público na ocasião nenhuma dificuldade em trazer as testemunhas arroladas na inicial. O Tribunal de Origem assentou que, no momento da realização da audiência de instrução, o representante do Ministério Público Eleitoral não externou qualquer obstáculo para o trazimento das testemunhas e seu comparecimento em juízo, apenas se insurgindo quanto à determinação para comparecimento das testemunhas independente da intimação nas alegações finais, o que atraiu a ocorrência da preclusão. Ademais, a Corte de Origem consignou que, ao apresentar o pedido de abertura da reabertura da instrução probatória, deixou de produzir qualquer prova da incapacidade ou dificuldade de notificar ou conduzir suas testemunhas para o comparecimento em audiência. Ressalte-se ainda que o Ministério Público Eleitoral não comprovou a essencialidade da oitiva de tais testemunhas para o deslinde da controvérsia, não demonstrando de forma satisfatória o prejuízo da ausência da produção da prova. Vale lembrar, nos termos do artigo 219 do Código Eleitoral, que na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízos, e cito aqui um acórdão da relatoria do ministro Herman Benjamin. Destaco também o seguinte julgado desse tribunal a respeito da matéria. O artigo 22.5 dispõe que as testemunhas do representante e do representado comparecerão à audiência independente de intimação. Além disso, o magistrado, por ser o destinatário da prova, deve valorar a sua necessidade, não configurando cerceamento de defesa, o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, em análise, a oitiva da testemunha pretendida pelo recorrente não é essencial para a solução da controvérsia, tendo em vista que os autos encontram-se suficientemente instruídos em outras provas orais e documentais. Cito ainda que o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral opinou ele mesmo pelo não provimento do recurso ordinário do Ministério Público Eleitoral, asseverando que, com relação à alegação de cerceamento do poder instrutório do Ministério Público, verifica-se, abro aspas, verifica-se que o requerimento de oitiva da testemunha de acusação que não estavam presentes no dia da instrução ocorreu apenas após o encerramento do ato, precluindo-se, portanto, a possibilidade de arguição posterior de prejuízo à tese acusatória, no que se encontra correta a decisão do tribunal de origem. Em resumo, seja porque o artigo 22 da Lei Complementar prevê um rito específico a afastar a regra geral do Código de Processo Civil, no sentido de não conferir algum tipo de prerrogativa de intimação específica para o Ministério Público, seja porque o Ministério Público, na origem, deixou passar a sua oportunidade de levantar óbices ao trazimento das testemunhas, seja ainda porque não logrou demonstrar qual prejuízo teria sido carreado para a instrução na ausência desta prova testemunhal. Por todo esse exposto, na linha do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral da origem. É como voto, senhora presidente.
Agradeço ao ministro Floriano de Azevedo Marques, que rejeita as preliminares e, no mérito, vota pelo desprovimento do recurso ordinário. Como voto, ministro André Ramos Tavares.
Boa noite, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento ainda a corte, ministro Nunes Marques, ministro Gilmar Mendes, ministro Raul Araújo, a ministra Isabel Galotti, ministro relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. Cumprimento todos os presentes, em especial o doutor William Rafael Diederichter, que fez uso da palavra, e, senhor presidente, aqui eu estou acompanhando o ministro relator, tanto quanto nas preliminares, quanto ao mérito.
Agradeço a vossa excelência, ministro Nunes Marques.
Renovo cumprimentos a todos, e eu, da mesma forma, senhor presidente, acompanho o eminente relator.
Agradeço a vossa excelência, ministro Gilmar Mendes.
Também eu, presidente, cumprimentando vossa excelência e cumprimentando o eminente relator, é uma honra estar aqui no TSE.
Para nós também, ministro, é sempre uma honra estar com o senhor.
Estou também acompanhando o eminente relator.
Muito obrigada, agradeço ao ministro Gilmar Mendes. Como voto, ministro Raul Araújo, nosso corregedor-geral eleitoral.
Boa noite, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, senhora ministra Maria Isabel Galotti, o ministro Gilmar Mendes, que hoje acompanha a bancada conosco. Também cumprimento o eminente relator, que eu voto, o Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogadas e advogados, inclusive o doutor William Dietrichs, que produziu sustentação oral. Eu estou acompanhando também o eminente relator.
Agradeço a vossa excelência. Ministra Isabel Galotti.
Boa noite, senhora presidente. Na pessoa de quem cumprimento todos os da presente sessão. Também eu não tenho nada a complementar ao ministro.
Muito obrigada, ministra Isabel Galotti. Eu também acompanho as inteiras o voto do ministro relator, cumprimentando o doutor William, que fez uso da palavra, e proclamo o resultado. Recurso, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do relator.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br e busque pelo recurso ordinário eleitoral 0602904-97. Justiça Eleitoral, Voz da Democracia.